Mudança no Vitória, tá, ele mudou, ele não vai tirar o Mateuzinho não, achei que fosse sair o Mateuzinho, mas ele tirou o jogador 88, Zé Vitor, e colocou o jogador camiseta de número 62, o Pablo, e agora sim ele tirou o Mateuzinho com a 10, colocou Lucas Silva com a 20, duas últimas mudanças do Vitória. Para ITS Brasil, excelência internet.
Já já a opinião de Michel Cobacho. Vem pra cima o Vitória, 38-30. 2 pro Vitória, 2 pro Confiança. Recebeu o balão Natan. Campo de ataque. Esticou bola boa pro Eric. Eric dá de biquinho ali, a bola mais atrás pro Martínez. Deu giro de corpo, deixou o zagueiro pra trás. E aí o PK, que também tem amarelo, poderia inclusive ser expulso também, viu, Reinaldo?
E é isso que os jogadores do Vitória estão lá reclamando, né? Porque houve ali um totozinho no calcanhar do jogador do Vitória, Martínez. Mas vamos ver, falta para o Vitória, quem dá na bola ali é o Ronald 8.
39 desse segundo tempo. O Vitória vai fazer o terceiro ainda, você vai ver. O Vitória ainda vai fazer o terceiro. Quem sabe agora, e teve gol no Retrô. Retrô faz o segundo no América de Natal, Fortaleza eliminado. Mesmo que o Fortaleza faça um gol lá, com esse resultado, Fortaleza eliminado da Copa do Nordeste, do jeito que eu queria. Vai Reinaldo, Michel Corbacho e o Bom Jogo pro inferno. Olha o Vitória, cruzamento, bola na área, afasta a defesa do Confiança. Ela volta, cortou ali o Martínez de cabeça pro Tássia, devolveu pro Martínez, de novo pro Tássia. Jogada individual, atropelaram o Tássia aí, Reinaldo.
Atropelaram o Tássia, tiveram que parar ele. Ele tava cortando pra dentro, recebeu a falta. Falta para o Vitória, Ronald, sempre ele na cobrança.
Só se fizer mais de um gol. Fortaleza aí teria, meu irmão, que fazer pelo menos 2 gols de diferença, né, Michel?
É, e a batata de carpim tá assando por lá, viu?
É, vai capaz de cair hoje. Aí você não vai ver mais tão cedo esse duelo contra o Vitória, viu, Reinaldo? Fique em paz. Olha o Vitória, Tássia mandou o cruzamento, segundo o pau, saiu do gol, vacilou o goleiro. Olha o gol, ela vai entrando, bate, rebate. Ali a disputa. Jogadores pediram pênalti, mas ela parece que já tinha saído antes, no momento da finalização, né, Reinaldo?
Não, o árbitro não deu essa saída de bola, não. O goleiro se atrapalhou, foi todo com a bola ali e quase sai o terceiro do Vitória. E o árbitro não deu essa bola, tinha saído, não, viu?
É verdade, eu tive a impressão que ela tinha saído, mas parece que não, viu, Michel Corbacho? 40 minutos.
Saiu não, o goleiro vacilou ali, o Vitória não aproveitou a oportunidade, né? Por pouco o Vitória não se colocava à frente do placar novamente. Agora é o Vitória, Fábio, que tá todo pra frente, todo ofensivo. Diego Tássia, Pablo, Lucas Silva, Eric, Osvaldo, beleza. A gente pediu ofensividade. O que não pode perder é a organização tática.
41, e a voz indo embora no pós-jogo é Reinaldo e Michel Corbacho. Vou ficar aqui só de peru. Vai fazer o lançamento pro campo de ataques, brigou Sassá, ela sobra pro Martínez pra puxar o contra-ataque. Olha o Vitória chegando, quem sabe agora enfiada de bola, opa! Pegaram o Coroa!
Meu Deus!
Ele tá pedindo vermelho, quer dizer, ia sair de frente pro gol. História de último homem não existe mais. E aí ele tá pedindo vermelho, mas vai dar, guardou o cartão amarelo? Ou ele deu amarelo, Reinaldo?
Ele deu amarelo, mas pra mim ele errou. Pra mim ele errou porque o jogador do Vitória em direção ao gol, né? Não deu pra ver do lado se tinha alguma cobertura do lance. Pra mim ele errou, mas ele não chamou o jogador, Fábio, pra dar o cartão. Ele deu no meio da confusão. Aí, amigo, fica complicado a gente saber qual foi o atleta que tomou o cartão. Já já eu confio.
É, foi um dos zagueiros, né, Michel?
É, Lucas Cunha, número 4. E pra mim ele acerta na aplicação do cartão amarelo, porque além da distância que tinha para o gol, tinha o Ícaro, o número 3, logo ao lado dele. Isso. Né? Então, pra mim, o cartão amarelo bem aplicado.
Porque não há garantia.
Foi ele mesmo, viu, Fábio? Foi o 4. Foi o camiseta de número 4 da equipe do Confiança, Lucas Cunha, amarelado no jogo.
Porque não há garantia de que o Osvaldo chegaria em condição de fazer o gol, não. Acabou, né? Jacuipense ainda conseguiu perder pro Imperatriz. Jacuipense 0, Imperatriz 1. Em Feira de Santana. Que vergonha essa campanha do Jacuipense. 4 derrotas e um empate. Brincadeira, minha Jacupa. Vai pra cobrança ali, Mateuzinho. Ou Mateuzinho não, Eric ou Ronald. Os dois ali na bola. Tomou distância o Eric, cruzamento, saiu do gol. O goleiro Rafael para defender Reinaldo.
Ele cobrou mal, jogou na mão do goleiro. Lá vai o Confiança.
Olha o Confiança pro lançamento, chutão pro campo de ataque. Ronald de perna esquerda afasta. Ela vai parar com o Pablo. Pablo, camiseta número 52, vem levando vitória pro campo de ataque por elevação. Enfiada de bola pra correria do Lucas Silva. O Lucas Silva evitou o lateral, mas não evitou a linha de fundo, Reinaldo.
Não conseguiu, correu demais até, tentou evitar, mas não conseguiu. Tiro de meta pro Confiança, 2-2 no placar da Itapuã FM.
Lhe satisfaz esse final de jogo aí, Michel Corbacho?
Sim, esse 2-2 coloca o Vitória, né, na liderança do Grupo A. E aí satisfaz a gente, a todo o torcedor rubro-negro. Agora, eu confesso, em termos de exibição, eu esperava mais do Vitória.
Vai fazer a cobrança do tiro de meta ali o goleiro Rafael Pascoal. 44, essa altura também o Confiança já sabe que está classificado, né? Então, com isso, os resultados já foram informados, né? Está classificado? Ainda não, né?
Ainda não, porque os dois outros jogos ali estão empatados, em andamento.
O jogo tá perigoso, pode ter mudança a qualquer momento. Reta final, vem descendo Vitória com o Pablo. Pablo pro Tásia, de Tásia pro Martínez. Olha o Vitória trabalhando, 44,5. Vem buscando ali o campo de ataque. O Martínez acionou o lado direito pro Eric, olhou pra área, deu passe de novo no meio ali pro Pablo. O Pablo recomeça, recua a bola ali pro Kaká, de Kaká pra Luan Cândido. Luan girou o corpo, chegou pro Ronald. Ronald enfiou bola, bola ali. O Oswaldo girou, bateu, fraquinho na trave. Na trave, ela explode na trave. O vovô bateu sem força, mas ela ia entrando na meta do Rafael. Ô, Reinaldo!
Ia ser um belo gol do Vitória. Uma bela boa jogada construída ali pelo Ronald. Tocou para Oswaldo. Oswaldo limpou o marcador. Chutou firme. A bola quase morde ali no canto direito do goleiro Rafael Pascoal. Subiu 5 de acréscimos nesse segundo tempo.
Tá bom para você, Corbacho? 5 minutos?
Tá bom. Ele acerta. Teve algumas substituições, né? Então, tá certo. Agora... É o jogador que pensa rápido, né? Independente de idade, ele chega, ele gira com muita tranquilidade, com muita facilidade pra cima da marcação. Por pouco, né? Faltou um pouquinho mais de capricho pra bola entrar. Ela resvala na trave do goleiro Rafael.
Rapaz, Sassá tá uma piada em campo, viu, velho? Sassá tá uma piada em campo. Fez a falta, tomou o cartão, Reinaldo.
Tomou cartão, terminou puxando, ele perdeu a bola, né? E terminou puxando o jogador do Vitória e o juiz não titubeou, deu lá o cartãozinho amarelo pra cima dele, Sassá 99 do Confiança.
A menor condição de um futebol de alto nível, Sassá, viu, Michel?
Questionado bastante em Aracaju, né? Pela torcida do Confiança, não à toa, não é titular nesse time, né? E... o Sassá realmente muito, muito questionado, apresentando um futebol muito abaixo das expectativas e frustrando ao torcedor do Azulão, viu, Fábio?
E tem a falta ali, o Vitória vai cobrar. Ronald mandou na área, olha, desvio, ela vai sobrando. Rafael saiu para defender, Reinaldo.
É, o goleiro do Confiança, né? Terminou segurando ali, depois do chute do Ronald. Lá vai a equipe do Confiança.
46,5, sai jogando aqui com o Camilo. Deixou para trás o jogador do Vitória, olha o Confiança. Pra jogada individual, passou pelo Natan. Camilo enfiou boa bola pro PK. PK pisou, fez o pivô de novo pra Camilo. Camilo girou, deu canetinha. Ousado esse rapaz, o Renilson. Trabalhou ali com camisa número 5, Lohan. Lohan pro Valdir. A bola chega pro Danielzinho. Encarou ali o Tásia, deu um totalzinho, voltou. Confiança vai tocando passes no campo de defesa. Recebeu bola o Ícaro. Aposta a corrida com ele ali, Oswaldo. 47-10, tem mais 2 minutos e 50 de jogo. O goleirão fez o lançamento, buscando o Danielzinho de cabeça. Fez desvio, Sassá, ainda bem que ele tá gordo. E aí o Tásia chegou na bola ali pra roubar. O Sassá se atrapalhou, tomou a bola, fez besteira, depois deu certo. Volta o Confiança, trabalhando na ponta aqui com o Camilo. Já passou ali, opa! E aí o Eric deu uma porrada no Camilo ali, Reinaldo.
Pegou ali, né? O Camilo sassaricou pra cima do Eric. Ele não gostou, tomou logo a providência. Poderia ter tomado cartão amarelo, ficou barato. Segue 2-2, chegando ao final do jogo.
Pode dizer, Michel.
E Camilo tá fazendo um salseiro pelo lado esquerdo, né? E aí tinha dado tabaquinha em um, driblando o outro. É, e aí Eric não gostou, deu uma levantada, merecia até o amarelo. O juiz contemporizou.
E o Fortaleza faz o primeiro no esporte. Segundo Michel Corbacho, precisa de mais um Fortaleza. E aí eliminaria o Retrô, que tá empatando. Rapaz, eu já tava comemorando a eliminação do Fortaleza.
Critérios aqui de gols marcados. Retrô tem 7, Fortaleza tem 5.
Mas com esse gol chegou a 6, no caso.
Não, com esse gol chegou a 5.
Então precisa de mais 2 ainda.
Precisa de mais um. O saldo de gols é o primeiro critério. Tá empatado, 1-1. Né, um gol para cada em saldo de gols. E aí depois gols marcados, a Retrô leva vantagem com 7 gols contra 5 do Fortaleza.
E vem descendo Vitória, trabalhando Ronald, recebeu, campo de ataque 48-50. Tem jogo até 50 minutos, falta mais um minutinho, quem sabe agora pro Vitória vencer o jogo. Eric recebeu, puxou o pé na esquerda, bola boa, entortou, vacilou. Ela volta pro Eric, continua insistindo por baixo. Nathan mandou cruzamento, cortou a defesa do Confiança. Ela vai parar do outro lado ali com o Taz, ele deixa sair. 50 segundos para acabar o jogo. Diego Tazer vai fazer um arremesso, cobra, entregou a bola para o Ronald, mais atrás, já começa, a bola foi ruim, mas o Martínez alcança, 49,5, 30 segundinhos para acabar aqui, quando apita o árbitro!
Confiança!
2!
Vitória!
Também 2! É, rapaz, o Vitória garante classificação, garante aí liderança do seu grupo. Bonito, Vitória na classificação da Copa do Nordeste. Já acabou o jogo do Asa lá? Ainda não, né? É justamente contra o Juazeirense. 48 minutos e 15, aí já foi. Esqueça. Vitória líder. Jogadores saindo aí no gramado, Reinaldo.
É, exatamente. Jogadores saindo ali, né? Os jogadores do Vitória estão ali falando com os jogadores do Confiança. Acredito que os dois classificaram. Vitória sim. Confiança também, né, Fábio?
Exato, acabou agora ABC e Ferroviário, acabou também Confiança e Vitória, acabou Juazeirense e Asa, acabou Maranhão e Ceará, acabou Piauí e Itabaiana e acabou quem era em Retrô e América de Natal. É, então
pronto.
Ficou faltando só o Fortaleza e o Sport agora.
Pronto, exatamente. Então, resultado bom para os dois classificados, o pessoal do Confiança ali fazendo uma festa no centro do gramado, jogadores do Vitória batendo aquele último papo ali junto com a arbitragem, jogadores numa reunião ali no meio campo, Oswaldo, Eric e o jogador Tárzia também tá ali no meio campo, tudo finalizado 2-2 aqui no Batistão para a ITS Brasil, excelência internet, promoção joga junto com a Bosch, participe e concorra a prêmios incríveis, BNews, o site que mais cresce no Brasil, acesse bnews.com.br, Mix Mateus juntos em um só coração e amigo de verdade está de olho na sua segurança. Neo Energia Coelba, por mais por você. Betsu, sua Bet de Norte a Sul, tudo fechado. Jogadores do Vitória indo lá fazer festa com a torcida e agora, amigo, arrumar tudo e descer. Nosso trabalho agora é lá embaixo, pegando os jogadores do Vitória para um bate-papo.
Valeu, vai se ajeitando aí, Reinaldo. Já a gente chama, já a gente volta com você. 996542750 é o tempo que o Michel vai analisando aqui também. Valendo o jantar aí da Maná Sushi. Você manda seu áudio, participa. 996542750. Deixa acabar aí o jogo do Fortaleza, né? Pra poder a gente dizer o que é que vai acontecer e estabelecer aqui os confrontos, né? Estabelecer aqui os confrontos da próxima fase da Copa do Nordeste. Michel, analisa o jogo, já a gente vai pro torcedor, mas é hora de você analisar o resultado de Vitória e Confiança.
Olha, Fábio, foi um jogo interessante, um jogo movimentado, né, desde o primeiro minuto em que o Vitória conseguiu logo cedo, ali aos 8, sair à frente do placar, com o Eric construindo pelo lado direito, foi mesmo, o Eric construindo pelo lado direito e lançando a bola, né, cruzando a bola.
Interrompeu o Michel aí, gol do Fortaleza. Fortaleza faz o segundo, eu tinha comemorado a eliminação do Fortaleza. Rapaz, esporte desgraçado, meu irmão. Ó pra lá. Que diabo é isso, rapaz? Não tá impedido isso não, velho?
Bandeirinha não dá impedimento aí nunca.
Rapaz, cadê o VAR, velho?
Gol do Fortaleza no último minuto em casa.
O cara
acha que
tá
ele daria?
Linha, velho. Rapaz,
mas
velho,
eu acho que não tava não, Fábio.
Então você tá torcendo por Carpini mesmo, né, velho?
Rapaz. Eu tô torcendo pelo bom futebol. A Copa do Nordeste precisa do bom futebol. A gente precisa ver estádios cheios, lotados. Então, por isso, os times mais tradicionais têm que estar na fase final.
Bora estabelecer aqui os confrontos. Primeiro do grupo A é o Vitória. Contra o segundo do C. Quem é o segundo do C? Ceará. Vamos lá. Primeiro confronto já foi. Primeiro do grupo B é o Confiança. Com o segundo do grupo D, que é o Fortaleza. Certo? Sport, que já estava classificado, pega aí o segundo do grupo A, que é a Juazeirense. Segundo do grupo A, não.
O Asa.
É, segundo do grupo A é o Asa, perdão, exatamente. E o primeiro do grupo D, que é o ABC, pega o segundo do grupo B, que é a Juazeirense. Então temos aí os confrontos da Copa do Nordeste, tá? Vitória e Ceará, Confiança e Fortaleza, Sport e Asa e ABC e Juazeirense.
É, e aí, grandes jogos, né? E a gente vê um Vitória e Ceará, dois times tradicionais, né? Já nas quartas de final, e o Vitória, naturalmente o Vitória teria um adversário pesado já nas quartas de final, porque quando olha para o grupo C, e tendo classificado Sport e Ceará, Sport primeiro, Ceará em segundo, um desses dois aí naturalmente seria adversário do Vitória. Se o Vitória ficasse em segundo, por exemplo, enfrentaria o Sport, né, fora de casa. Com o Vitória em primeiro, Ceará em segundo, então o Vitória encara o Ceará, né, ainda que no Barradão. Essa é a vantagem, eu enxergo essa é a vantagem, apesar de ser jogo único. A vantagem, Fábio, é o Vitória contar com o apoio do seu torcedor. E entender que, internalizar que vai ter um adversário muito difícil e que precisa do seu torcedor, precisa do apoio do torcedor. O Barradão precisa estar lotado para que o Vitória seja ainda mais forte e que possa vencer o Ceará e conquistar essa classificação à semifinal. Agora é uma Copa do Nordeste que, tendo os principais, né, a gente pensando aí Vitória, Sport, Ceará, Fortaleza, as equipes mais fortes classificadas, é uma Copa do Nordeste que ganha peso nessa fase final, Fábio.
É, rapaz, tinha jogadores do Fortaleza que ainda estavam no banco olhando realmente os resultados para poder ter certeza, né, da classificação. E aí os caras entram, agora comemora bonito, né, esse tipo de situação, o futebol, né?
É.
O time que tava morto acha a última bola e classifica. O Patrick, né, que eu acho que é aquele que passou até pelo Bahia, né, acho que é o Patrick de Paula, ele passou, que ele é jogador do Sport, ele saiu ali pé da vida.
Revoltado, porque sabe que...
Quase rasgando a camisa, porque sabe que deixou um time morto que pode se tornar um favorito ao título.
Exato. Sabe que é um dos candidatos, né, à competição, sabe que é um dos gigantes do Nordeste e com a possibilidade, ele, Sport, de matar um desses gigantes, né, de deixar fora e da forma que foi... Né, o Fortaleza conseguindo dois gols aí nos últimos minutos, né, praticamente, minutos finais, e isso dá muita moral ao time, isso dá muita moral a Carpini, né, dá muita moral para o Fortaleza, para a sequência da competição, e o Sport sabe disso, e sabe que lá na frente pode se deparar novamente com esse Fortaleza, e em outro momento, em outra situação, as coisas podem complicar para o Sport de Recife, Fábio.
É, depois, meu querido Michel, me ajude pra saber, Vitória e Ceará, quem passar, pega quem? Confiança ou Fortaleza, seria isso? Depois me diga qual é o chaveamento, como é que fica o chaveamento, que é importante a gente trazer pro torcedor do Vitória o que é que vai acontecer agora. Eu preferia o Fortaleza morto, né? Eu confesso a vocês que eu preferia o Fortaleza morto, mas não deu. Não deu. Fortaleza vai pro quadrangular aí, e teremos, obviamente, agora esses duelos a ser disputado. Diga, eu quero saber se de Vitória e Ceará quem é que pega, né? Qual é o chaveamento, para poder a gente saber para que lado fica aí a equipe do Vitória. 996542750, Eu quero o seu, quero o torcedor participando, quero o torcedor mandando mensagem, 996542750, hein? Quando tiver tudo ok, né, pro nosso Reinaldo também, Reinaldo fica à vontade, tá? Pra poder falar com a gente aqui. É, a chave do Vitória terá o Ceará e potencialmente o Sport na semifinal, ou seja, quem passar de Vitória e Ceará pega aí o Sport ou Asa, é isso? Pronto. Então, bom entre aspas, né? Deve dar o Sport. Não sei se o Asa consegue eliminar o Sport. E aí, como é que fica esse chaveamento? De quem é que tem a vantagem? Eu acho que o Sport fez a campanha melhor, né? Então o Sport ficaria com a vantagem de decidir em casa? É jogo de ida e volta à semifinal?
É, semifinal, jogos de ida e volta.
Então
e
aí, primeiro quem tiver seria melhor no Barradão.
Quem tiver melhor campanha, quem tiver a melhor campanha... Segue, né? Segue o baile. Segue definindo em casa. Então, nessa situação aí de um
possível... Oi, Fábio.
Venha.
Pode vir, Reinaldo.
Como é que tá saindo o som aí? Tá legal? Tudo pra perfeito. Eu poder descer pro campo?
Tudo perfeito.
Pronto. Vou tá descendo pro campo, já arrumei tudo aqui. E lá a gente vai tentar pegar entrevista com alguns jogadores.
Beleza, pensei que você já tava ok aí, mas vamos lá, adiante aí, demore não. 11 horas mais 40 minutos, 996542750, 996542750, valendo jantar do Maná Sushi, hein? Valendo temaki aí pra você que participar, mandar mensagem a partir de agora. Gostou do adversário do Vitória? Vitória e Ceará, Ceará e Vitória no Barradão, já na próxima quarta-feira, né? Compromisso, que eu espero que o Vitória, Michel, chegue bem. Inteiro, inclusive com seus atletas, já que o Vitória tem um problema gigantesco no departamento médico, né?
O Vitória tem, para o jogo de hoje, foram 14 atletas de fora, né? Claro, preservando alguns, dentre eles René e Ramon, foram preservados, mas naturalmente alguns jogadores já estão na transição, né? Isso aí posteriormente Reinaldo também vai trazer pra gente de maneira mais assertiva, mas tem o Claudinho, né? Tem outros jogadores que já estão na transição e que podem já pintar, né? Nos próximos jogos, mas entendendo que o Vitória tem esse esqueleto que entrou em campo hoje como sendo a base para o time principal, para os titulares, né, da equipe rubro-negra, e que vai muito provavelmente colocar esses titulares diante do Coritiba no sábado pelo Campeonato Brasileiro em jogo no Barradão, e na próxima quarta também desses titulares em uma partida decisiva diante do Ceará, né, também no Barradão. A vantagem é que não vai ter mais viagens. Então, por isso, a importância de você classificar em primeiro lugar no grupo, em que pese que vai ter um adversário pesado, um adversário tradicional, mas não vai ter essa viagem, e o Vitória vai ter esse jogo decisivo em casa. Com toda certeza, Fábio, serão os titulares para sábado e serão os titulares para a próxima quarta, e agora jogos de mata-mata, jogos decisivos. Realmente, poupou alguns desses atletas, poupou energia e carga desses atletas com adversários mais, teoricamente, mais frágeis na fase de classificação, não é agora na decisão, em fases de mata-mata, fases mais agudas, que o Vitória vai preservar. Então realmente é pensar jogo a jogo, e pensando em jogo a jogo, colocar em campo quem estiver melhor e quem estiver disponível, Fábio.
Pois é, 996542750, 996542750, torcedor vai participando, quero a sua mensagem, quero você interagindo com a gente, você mandando a sua mensagem, a sua informação, do que você achou desse chaveamento da Copa do Nordeste. Mas vamos lá, vai poder a gente começar a trazer, né, o desempenho de alguns jogadores, né, saber o que é que o nosso Michel achou, falar do Jamerson, né? Jamerson, que eu já tinha sinalizado, que acho um bom jogador, um baita jogador, um bom lateral esquerdo, estava de volta, voltou hoje, né, depois de um tempo lesionado. O que é que você achou do desempenho do Jamerson hoje, Michel?
Olha, Fábio, ele não comprometeu num todo, tá? Inicialmente, até nos primeiros minutos, entendendo ali, né, talvez se recolocando em ritmo, né, de jogo, ele acabou pecando em alguns posicionamentos defensivos, tá? Sobretudo defensivo. Tanto que o primeiro gol do Confiança, o Wellington consegue, né, explorar as costas de Jamerson, e Jamerson perdido ali na marcação, na oportunidade, aos 15 do primeiro tempo, e o Wellington consegue assistir para Gabriel Zeca empatar o jogo, né, em 1-1 naquele momento. Mas foi uma das poucas falhas de Jamerson na partida. Depois ele se encaixou, né, entrou no jogo, realmente conseguiu performar bem no ataque, na fase ofensiva, onde ele é bastante agudo, inclusive, ele conseguiu ajudar, conseguiu auxiliar, né? Foi uma das válvulas de escape do Vitória, foi mais agudo, mais ofensivo, inclusive, do que o Natan, o outro lateral do Rubro Vitória, e um jogo satisfatório para um retorno, né, de Jamerson, um jogo satisfatório, um desempenho satisfatório, e agora sim, é natural que com o passar do tempo, com mais minutagem, voltando a ter mais ritmo de jogo, ele possa performar melhor, e o Vitória, quem ganha com isso é o Vitória, é Jair Ventura, com duas opções ali para o lado esquerdo, Ramon, que vem muito bem, inclusive, vestindo a camisa rubro-negra, mas agora ele tem uma sombra, que é o Jamerson, que pra mim, eu concordo com você, Fábio, tecnicamente é melhor do que Ramon, tá? Tecnicamente é superior, mas vai precisar voltar a calentar os motores para se colocar aí a pino fisicamente e disputar essa vaga de titular com Ramon na lateral esquerda.
Agora, meu querido Michel Corbacho, errou o técnico do Vitória ao botar o Tarzi ali? Não dava pra ter dado uma chancezinha pro menino, pra gente ver o menino jogar?
Talvez pela circunstância do jogo, né, pelo
Fábio,
confiança. Venha aí.
Vamos lá, estamos aqui com o Lucas Arcanjo, né, ele tá aqui na beira do vestiário, já ia entrar no vestiário, a gente segurou ele aqui para bater esse papo com a gente. Peraí.
Cadê? Que foi, velho? Tá rindo sozinho aí?
Vamos lá. Vamos chegar aqui, vem cá, Arcanjo, vamos lá, vamos bater um papo aqui com o Lucas Arcanjo, ele que é uma das peças mais importantes do Vitória aí no Campeonato Brasileiro, né, vem salvando bastante. Arcanjo, jogo difícil hoje aqui, 2-2, mas enfim, o Vitória conseguiu a classificação, que era o principal objetivo aí, né, do grupo.
Como você falou, o principal objetivo da gente era classificar em primeiro, né, pra poder decidir o jogo em casa, a gente conta com a pena, saber que foi um jogo muito difícil, um pouco pesado, já. A gente já vem numa sequência de jogos muito difícil de viagem, tudo conta também, né? Mas graças a Deus pela classificação primeiro e agora decidi em casa.
Será, né?
Será, em casa.
E o jogo agora de sábado, Vitória e Coritiba. O Vitória tá bem próximo ali da zona, um pontinho, mas vem fazendo bons jogos. Eu não vou nem falar em relação aos dois episódios que aconteceu, mas jogo de sábado, convoca a torcida, hein?
Nem preciso falar, né? Mas só para reforçar, queria convidar a nação rubro-negra para comparecer sábado, que vai ser muito importante para a gente esse jogo, esses três pontos lá, com fé Deus vamos conseguir.
Beleza, nós temos um papo aqui com o Lucas Arcanjo, né, ele tá meio que na correria aqui, já entrou no vestiário, vamos ver se eu chego aqui, tem mais, pior que não tem nem mais jogador aqui, né. Deixa eu ver se o, acho que tá no Mota, é para lá? Vamos chegar aqui, beleza, vamos chegar aqui, vamos bater um papo com o Fábio Mota? Fábio, o principal objetivo já alcançado, né? O Jair sempre vem falando sobre isso nas coletivas, vem priorizando sim o time, o grupo principal, tá ganhando corpo, a gente já vem percebendo isso nos últimos jogos, não vou nem falar dos episódios que aconteceu, não vale a pena, mas o objetivo alcançado, o Ceará agora pela frente. Né?
Alcançado, como eu vejo, no final deu tudo pé, agora é pensar no Curitiba, o que poupou o Ramon e o René, né? No Curitiba, o Paz eu volto, parado eu voltar, um campeão, um jogo de 6 pontos. Agora é focar no Curitiba para depois a gente voltar no Ceará. O objetivo sempre ser claro, é a Série A do nosso brasileiro. E Curitiba agora é o nosso.
Certo, e o Ceará já tem data marcada?
Feira que vem, tô vendo uma tabela aí.
Em cima.
Logo depois tem o Fluminense fora e depois tem o Flamengo. Então, pra quem tá com 16 atletas no departamento médico, a gente vai ter que pensar o que a gente vai fazer.
Complicado, né? Final do ano, meio do ano tá chegando aí, e aí tem que reforçar a equipe, principalmente porque o Vitória já perdeu dois zagueiros, que é o Edu e o Camutanga. E em paralelo a isso, existem as sondagens. Tem algumas sondagens em relação a jogadores do Vitória, Fábio, até que você pode falar sobre isso.
No planejamento, ninguém esperava do Dudu ser lesionado, Camutanga ser lesionado e Edu ser lesionado. Perdemos três atletas que vinham com os titulares do clube. A gente não tem planejamento que resolva tudo. E quando a gente perde, perde campo. O salário a gente continua pagando de todo mundo. Pagamos os tratamentos, cirurgia de Dudu foi no ar, caríssimo. Pagamos a cirurgia do Edu, pagamos a cirurgia do Camutanga e temos que pagar o salário. Então, o brasileiro está muito caro. Sabe da dificuldade financeira de todo mundo, mas o Vitória é maior, já disse isso, porque o futebol no Nordeste não é fácil, é difícil, os investimentos são menores, as folhas são menores, mas a gente tem que superar tudo isso na nossa estrutura material. Entendo que o time desse ano é o melhor dos três anos, embora tivemos uma série de peças, e sabemos também que precisa reforçar. Antes disso, a gente precisa fazer todo um planejamento do que foi contratado, ver quem fica, ver quem sai. A gente vai ficar 45 dias parado. A gente contrata agora, vai ficar 45 dias sem jogar, essa é a grande verdade. Mas a ideia é assim, a ideia é que a gente vá buscar aí dois ou três atletas.
Vai ter saída de jogador? O Vitória, a gente sabe que a situação financeira lá não é legal, mas vai ter saída de jogador? Então vamos aguardar, né? Vamos terminar essa foto. Estamos vivos em três competições, né? Estamos vivos na Copa do Nordeste, estamos vivos na Copa do Brasil, estamos jogando o Campeonato Brasileiro, esperar terminar o calendário, a gente concluir o calendário, a gente faz uma reunião interna, e aí a gente está...
Desde que você assumiu, só pra gente encerrar aqui, né, que eu sei que foi pesado no vestiário e tudo, mas desde que você assumiu, você não é daquele de aceitar pressão para tirar treinador, para tirar jogador, e mais uma vez você manteve ali o Jair Ventura, teve carta de torcida pedindo saída, e você manteve e o time ganhou Porto, com a entrada do Kaique Gonçalves ali no meio.
Reinaldo, eu chego no Vitória às 7 horas da manhã e não tem hora para sair todo mundo. Então, a primeira coisa é acompanhar o trabalho, como a gente acompanha, de tem que ter convicção. Se eu não tivesse convicção, o Vitória estava na Série B lá, porque foi com o Demitir Léo Condé, e você lembra disso. A pressão foi para demitir Léo Condé. Queriam tirar aqui e manteve a gente. Então a gente está com missão, eu estou vendo. Né? Assim, e outra coisa, mas também você tirar o treinador. Quando você tira o treinador, você tem que tratar outro treinador. Tá? Então, o Jair tem todo o nosso apoio. Né? Fazendo dentro do elenco que ele tinha, a gente está tentando melhor, o melhor elenco do Brasil, o melhor elenco competitivo. Perdemos peças importantíssimas que a gente tem que precisar isso toda hora. Né? Eu acho que o Paralha falta, Ramon não faz falta, não é? O Kaiser não faz falta, o Dudu, então a gente fica agora, eu digo todos os dias, nenhum treinador ficou menos de um ano, Léo Condé ficou mais de um ano, Cartinho ficou mais de um ano, e aí vai a sequência do trabalho dele. Quando eu assumi o Vitória, há 4 anos atrás, eu fui ao Rio tentar contratar Poveda, só acabei não conseguindo. Lá eu tive Curan, que era um dos empresários mais antigos, eu não conseguia. E ele me disse uma coisa, presidente, eu quero ensinar uma coisa, eu vou lhe dizer. Você não consegue fazer conjunto em uma temporada e não tem treinador que queria o clube em uma temporada. Então, aprenda isso. Seja aqui no primeiro ano, desfazer o clube, o time da Série B e montar um time novo da Série A. No ano passado, da mesma forma, esse ano é que você baralhas, ali aquele esqueleto, por azar do Duma e é de Tacá chegou, eu acho que Tacá e o Luan Cândido se acharam, hoje tiveram dificuldade, não estou aqui pisando, mas jogar nesse gramado aqui não é gramado pesado, um gramado fofo, Vitória estranhou muito o gramado, então, já está cansado, pega um gramado desse, é para chover o pior. Então, esse ano a gente contratou menos. Veja que esse ano a gente tratou bem menos. A tendência é que Deus vai se contratar e a gente se manter na Série A. O ano que vem a gente vai contratar menos ainda. Porque você vai brigar agora por uma costeleta, que não vai ser fácil. Aqui na janela agora tem sondagem em cima de quase os principais jogadores nossos. Já está acontecendo. Não temos intenção nem interesse com ninguém.
Beleza, valeu, Fábio. Um abraço pra você, bom retorno. Aí, batemos um papo aí com o Fábio Mota, né? Vamos chegar na coletiva aqui agora, Fábio. Vamos aí. Enquanto eu tô indo, vai com vocês aí.
Tá, vamos lá. A gente já vai voltando aqui. Quem foi o melhor do Vitória nesse jogo, Michel?
É, Eric. Um gol, uma assistência, né? Não apareceu tanto, mas quando apareceu foi como ele tem sido. Eficiente, né? Concedeu uma assistência no primeiro gol do Vitória e o segundo gol com a pitada de sorte, a bola resvala ali nas costas do goleiro Rafael Pascoal, mas vai morrer no fundo das redes. Pra mim, Eric, o melhor jogador do Vitória em campo.
Eu vou com você, eu não achei que ninguém do Vitória fez uma grande partida, sabe? Foi um jogo assim bem mais ou menos, um jogo ok. Eu vou no Eric também, acho que foi decisivo, vou atrás de você, pra mim, Eric melhor também.
Também, Fábio.
E aí, Reinaldo?
Também vou no Eric, achei que fez uma boa partida, na minha visão, que mais se destacou hoje do Vitória.
E o pior, Michel?
Como você falou, viu, Fábio, eu concordo.
Pior, a gente podia escolher um monte aí, né? Não que tenha sido muito ruim, mas...
Exato, o desempenho deixou a desejar,
foi, né? Foi muito jogador ok.
É, a gente esperava um desempenho melhor. Mas eu vou voltar em Kaique Gonçalves. É, ele, nos últimos jogos do Vitória, ele estava dando uma sustentabilidade defensiva importante, principalmente no meio de campo. E quando ele joga com a trinca de volantes, ele cresce bastante. Mas hoje, realmente, deixou muito a desejar, muito. Saídas de bola errôneas, né? Tomadas de decisões também, idem errôneas. Acabou só fazendo uma falta e sofrendo ali um cartão amarelo de maneira acertada, inclusive. Realmente saiu mal, saiu reclamando da substituição, mas poderia ter saído reclamando do desempenho dele hoje em campo. Kaique Gonçalves, pra mim, o pior em campo no Vitória.
Bom, eu vou votar no Natan Mendes. Concordo com tudo que você disse, mas acho que Natan continua sendo lateral que não me passa nenhum tipo de confiança. Diferente do lado esquerdo, que eu tenho Ramon e Jamerson brigando em alto nível, eu vejo que o lado direito do Vitória não tem alto nível nenhum. Nem médio nível, quem dirá alto nível. Reinaldo, você que vai definir aí. Ou empatar com alguém, né?
Pra mim foi o Kaique Gonçalves, Fábio. Sem dúvida. Eu achei que hoje ele estava muito abaixo do que ele vinha apresentando. E outra coisa, ele é o cara que protege a área. O Vitória tomou 2 gols na entrada da área por ali. Então, hoje eu não poderia votar em outro. Tudo bem, entendo você, Natan Mendes, hoje menos produziu. Mas eu acho que ele menos produziu hoje muito por conta do Jamerson, a entrada do Jamerson. Ele deu mais liberdade ao Jamerson e prendeu mais o Natan. Mas o Kaique Gonçalves ali na entrada da área hoje, ele estava muito abaixo.
Beleza, vamos lá. E aí, a coletiva, alguma novidade, Reinaldo?
Estão preparando tudo aqui direitinho, tá? Meu som tá legal aí, por enquanto, né?
Tá. Na verdade, quando o entrevistado responde, às vezes dá uma fugida aí. Você tá perfeito. A sua voz, toda vez que você fala, sai limpo o som. Eu não sei se é na hora que Beleza. Você tira o microfone que dá esse chiadozinho. Não é nem um chiado, né? Some a voz um pouco do entrevistado. Mas vamos ficar atento aí, só essa questão do microfone. Mas vamos lá, Michel, você comenta aí o Fábio Mota enquanto o Reinaldo não vem a entrevista do Fábio reclamando de gente no DM, garantindo aí a presença do treinador, diz que o treinador tem toda a confiança, o desabafo de Fábio Mota.
Ô Fábio, o seu xará falando, né, Mota, tem que entender que é o ônus e o bônus de quem disputa algumas competições na temporada.
E ele dizer, vamos ver o que é que vamos fazer, ótimo, né? Vou fazer o quê? Tem que botar o melhor time que tem. Vai abandonar o quê? A fase final da Copa Nordeste? Vai abandonar o Campeonato Brasileiro?
Não pode.
Tem que ir pro sacrifício, meu irmão.
Vai abrir mão de uma Copa do Brasil depois de voltar vivo diante do Flamengo no Maracanã?
E agora sem a Arrascaeta, né? Confirmação da Arrascaeta que pode ficar até fora da Copa do Mundo.
É. Aumenta as chances, né, para o Vitória, porque o Flamengo...
Aí ele não foi expulso, mas aí o castigo veio a cavalo agora aí.
A galope e o Flamengo com a Arrascaeta é um, Flamengo sem a Arrascaeta é outro. Então é totalmente factível, claro, é um equipaço, né, mas é totalmente factível o Vitória conseguir surpreender, assim a gente ainda pode dizer, né, surpreender o Flamengo ainda que jogando no Barradão, mas realmente é o ônus e o bônus de quem tem essas competições para disputar, né? Se o Vitória quer ser campeão da Copa do Nordeste, precisa colocar o que tem de melhor para encarar o Ceará na próxima quarta-feira. Se o Vitória quer se manter na Série A do Campeonato Brasileiro, e precisa, não é querer. O Vitória tem a necessidade de se manter na divisão de elite do futebol brasileiro, e eu entendo que sim, essa é a principal competição do Vitória na temporada. Se o Vitória precisa se manter no nível, na elite da Série A, o Vitória precisa colocar o que tem de melhor diante do Coritiba, diante do Fluminense, né? Porque precisa pontuar. Seja jogando dentro de casa, por onde o Vitória se faz muito forte e onde o Vitória precisa e tem maior possibilidade de conquistar a maioria dos seus pontos, né? O percentual maior de seus pontos. Seja jogando fora de casa, por onde o Vitória precisa conquistar, beliscar alguns pontinhos para na somatória final conseguir atingir, né, o que se almeja ali, que é pelo menos a pontuação corte, a pontuação limite para se manter na Série A do Campeonato Brasileiro. Então tem que colocar o que tem de melhor. E depois, Flamengo na Copa do Brasil. E aí, vai fazer o quê? Vai alternar? Vai mesclar? Não tem como. Então agora é realmente colocar todo mundo na ponta dos cascos e colocar o que se tiver de melhor dentre os disponíveis e cada jogo entender que seja uma decisão, seja uma final. E é isso que o Vitória precisa fazer até pelo menos a pausa, né, para a Copa do Mundo, que aí depois consegue recuperar alguns dos seus atletas.
Beleza, e aí, Reinaldo?
Estamos aguardando. Por enquanto, ainda nada, tá?
E
por
enquanto, os jogadores aqui, estão saindo aí ou
tá tudo preparado aqui? É, só tá faltando agora o Jair chegar.
Tá. Os jogadores já começaram a entrar no ônibus, ainda estão aí? Como é?
Deixa eu ver com o Rock se eu consigo algum aqui. Algum atleta, Rock, pra gente? E, não pode. É, aí não pode.
Como é, pai?
É. Então tá todo mundo dentro do vestiário, não tem condições de pegar jogador aqui por enquanto não.
Tá, beleza, tranquilo, sem problema. Vamos, se pelo menos é Rock que tá aí, não é aquele grande ator assediador, aí eu gosto. Rock é gente boa, da melhor qualidade. Mas vamos lá, vamos embora. Michel Corbacho, Vitória tem uma sequência difícil, uma sequência dura, né? Ele falou aí de jogos do Campeonato Brasileiro, inclusive, que são clubes de nome, mas se bem que não tem jogo fácil no Campeonato Brasileiro, né? Quem quer jogo fácil não sobe, fica na Série B. Que aí vai ser sempre, o Vitória vai ser sempre favorito contra os principais adversários lá. Porque o Vitória é clube grande, é clube de Série A. Quem tá na Série A não pode esperar tempo bom. Vai ter momento que você vai emplacar 2, 3 vitórias, vai ter momento que você vai ficar 2, 3 jogos sem vencer. É a gangorra da Série A. Série A é isso, né?
É, exatamente. E o Vitória, pensando em todas as competições, o Vitória hoje acumula 4 jogos sem vencer, né? Não venceu hoje o Confiança, não venceu o Atlético Paranaense, da forma que foi, a gente sabe, não venceu também o Flamengo, né? Enfim, o Vitória não venceu, não conseguiu vencer o Corinthians dentro de casa, acabou empatando. Então isso acontece, é natural, né? Essa oscilação de resultados. O que não pode ter oscilação, Fábio, é desempenho, tá? Desempenho tem que se buscar uma regularidade. Mas resultados é natural ter essa oscilação, principalmente quando você disputa competições de alto nível. E aí você está falando de uma Série A que você vai encarar agora um Coritiba, que é um dos melhores visitantes do Campeonato Brasileiro, né? Não é nenhum jogo fácil. O Vitória vai jogar no Barradão contra o Coritiba, então é garantia de 3 pontos? Não. O Vitória vai encarar no Barradão um dos melhores visitantes do Campeonato Brasileiro, então precisa ter atenção redobrada, né? Precisa ter muita atenção. Depois vai encarar o Ceará. O Ceará não vem bem, é verdade, mas é um Ceará que é uma equipe tradicional, tão tradicional quanto o Vitória na Copa do Nordeste, e uma partida única que em 90 minutos ali pode tudo pode acontecer. O Vitória, por exemplo, encarou o Botafogo da Paraíba e perdeu na Copa do Nordeste. Então, realmente, não tem adversário fácil. Agora, a sequência do Vitória é duríssima. O Vitória não vai ter jogos fáceis e precisa estar na ponta dos cascos para enfrentar, encarar e ter o melhor desempenho possível diante desses próximos duríssimos adversários.
Jair Ventura chegou aí, né, Reinaldo?
Cadê? Começou agora aqui.
Vamos lá.
Principalmente pelos dois últimos jogos, que o Vitória teve um desempenho muito importante, muito bom em enfrentamento de nível de Série A. O que é que faltou hoje para o Vitória sair daqui com os 3 pontos?
Cara, primeiro uma série de uma série de desgastes nossos nos últimos jogos, praticamente a gente sem treinar, então calendário de todos. A gente sabe emocionalmente que nós passamos nos últimos dois jogos, né? Não vou falar mais sobre isso, quanto julgamento fez sobre isso. Então mentalmente é muito difícil, sabe? Quando você passa pelas circunstâncias que nós passamos de maneira repetitiva, um jogo atrás do outro, e a gente enfrentou um campo que a gente tem dificuldade de jogar em campo. Assim, essa é a grande verdade, mas mesmo assim a gente teve dois bolas anotadas, controlamos o jogo, a equipe do Confiança praticamente não pressionou a gente, eles fizeram gols em vacilos nossos, mas hoje o que vale é que a gente passou o objetivo do Vitória era passar.
É, Reinaldo, se você conseguir, bota mais perto aí, Reinaldo. Tá ruim, bota mais perto dele aí.
Voltar a vencer o Campeonato Brasileiro na nossa casa, convocar a nossa torcida para nos empurrar, que a gente possa voltar a vencer, que a gente sabe da importância dessa vitória contra o Curitiba na nossa casa.
Jair, o torcedor, ele quando viu a escalação, ele vê que mais uma vez o time foi completo, você colocou em campo o que tinha de melhor, e o Vitória vem tendo um excesso de jogos absurdo, o Mateuzinho, o Ramon hoje já foi preservado por conta do excesso, você tem o Emanuel, que desde a lesão do Dudu vem sendo titular, tá no planejamento, corre aquele medo ali de perder ainda algum atleta, a gente sabe que tem vezes que é choque, acontece, mas no quesito muscular.
Não, acontece, parece que o Rascaeta machucou hoje. Só que a gente tem nossas competições, a gente tem que haver. A gente, se de repente, se nós chegássemos hoje classificados, a gente ia preservar os atletas, né? Acho que o esporte fez isso. Só que a gente não chegou classificado. Então a gente veio com força máxima, vamos com força máxima na quarta. Inatividade. Então a gente espera que a gente possa recuperar atletas ainda não sei do próximo jogo Curitiba. E se for perdendo jogadores importantes como a gente vem perdendo, a gente tem que continuar. Né? Porque todos nós queremos o título da Copa do Nordeste, passava pela classificação, agora passa para passar da próxima fase e a gente quer fazer um campeonato bom. Então a gente vai usar a força máxima agora. O momento que tinha da gente alternar era no Campeonato Goiano no início, era na Copa do Nordeste no início, agora já é a fase decisiva, a gente vai com o que a gente tiver de melhor. E se for machucando, a gente tem que criar alternativas dentro do elenco.
Isaac Scherer, o jornal A Nossa Voz. Jair, mesmo com os desfalques e a sequência intensa dos jogos, o Vitória tem mostrado força competitiva e conseguido resultados importantes. Porém, em alguns momentos da partida, a equipe alterna entre intensidade alta e queda de concentração, principalmente após abrir o placar. Na sua avaliação, o que ainda falta para o time alcançar uma regularidade maior durante os 90 minutos e transformar esse volume de jogo em atuações mais seguras e consistentes?
Cadê? Tivemos um probleminha aí com o nosso Reinaldo. Já a gente vai com o nosso Reinaldo aí. Cadê o Reinaldo? Nada, né? Já a gente vai com o nosso Reinaldo Oliveira aí, tá? Reinaldo Oliveira direto lá do Batistão, tentando se organizar lá o Reinaldo Oliveira, mas realmente não tá nem no padrão, a gente pede desculpa, né? A gente tá tentando ajeitar aí, a condição não é das ideais, porque o estádio não tem.
O crescimento Flamengo jogou hoje com respeito, mas Atlético Paranaense fora, tomou gols da Cresce, a gente sabe o que aconteceu, o próprio jogo do Maracanã, a gente fez um primeiro tempo muito bom, muito equilibrado, a gente viu o Flamengo indo lá no campo do Atlético dele fazendo o que fez, a força do Flamengo, e a gente ia competindo. Hoje a gente queria vitória, parando duas bolas da trave, como eu falei, mas jogamos para vencer e vamos seguir. Agora já pensar na coletiva, convocar nossa torcida para lotar o nosso baradão e a gente conseguir essa vitória importantíssima para o nosso campeonato.
Márcio Vitor, do Portal do Leão. Como você encara essa classificação, tendo em vista que vai enfrentar um adversário muito qualificado no Ceará?
Os dois adversários da outra chave eram muito qualificados. O nosso cruzamento, o nosso chaveamento era muito difícil, independente dos dois. Afunilou, ficaram os melhores e agora não tem mais como escolher adversário. Esse é um adversário dificílimo, mas que a gente tem ao nosso lado, a nossa torcida, o nosso estádio, nós sabemos da força, fazer valer a nossa força para a gente buscar a classificação boa.
Aí o STJD denunciou você, Fábio Mota e o Eric, né? E você pode lá no sábado não ter o Eric. Como é que você já está trabalhando isso internamente? Já está pensando até nesse jogo sem o Eric?
Não, a gente não. Isso é um sempre vai acontecer, esse julgamento não sempre vai acontecer. Mas acredito que não, porque possa dar tudo certo, a gente não vê falta de respeito com ninguém. Né? A gente comentou o que aconteceu no jogo. Né? Acho que até a própria CBF já se manifestou com os erros, né? Então agora é pensar no Curitiba e que a gente possa ter força máxima. Espero que a gente recupere atletas também que são do DM, que não jogaram hoje, como o Kaiser, como o René, como o Ramon, como atletas que possam estar voltando para a gente ainda mais forte.
Lucas Figueiredo, Jair. Na minha visão, essa foi a melhor partida de Renzo com a camisa do Vitória. Fez gol e gerou perigo e outras oportunidades. Por que decidiu tirá-lo de campo quando ele gerava muito perigo à equipe sergipana?
Cara, cansaço, né? O atleta não é robô. O Renzo vinha de uma virose muito forte, onde praticamente ele não conseguia nem ficar em pé. Né? Tanto quanto ele quanto o James era para ter pelo menos só um tempo. E eu fui deixando o máximo possível para que a gente perdesse os jogadores e passasse por isso. O jogador dificilmente consegue jogar no tratamento de intensidade, não sei se você sabe agora o que eu estou te falando. O atleta teve uma crise muito forte, ficou fora dos últimos treinos, então foi um jogo de sacrifício. Bom, só que eu concordo com você que ele fez. Graças a Deus, o primeiro gol dele comigo, feliz, né? O presidente estava falando ali que era o jogo dele. Teve uma bela bicicleta na sua frente atrás, depois uma cabeçada bonita também, o goleiro dos caras fez uma grande defesa. Poderia ter sido o hat-trick, mas já fez o primeiro, para tirar aquela tirissa que a gente fala. Espero que a gente possa recuperar o atleta e possa nos ajudar.
Jair, queria que você falasse sobre o jogo de sábado. Né? Eu sei que você fala muito sobre a questão do jogo a jogo, mas você tem um René aí que pode não estar no jogo contra o Coritiba e você tem um Kaiser. Como é que está a situação desses dois atletas para o jogo do Coritiba?
Ainda não sei, Thiago. A gente não tem informação do departamento médico. Eu estou um pouquinho distante, né? Eles estão tratando lá. Vamos chegar para ser avaliados amanhã, depois. Mas espero que a gente possa ter opção aí para a gente ter esses 3-9 mais o Oswaldo, né? O Oswaldo entrou de 9 ali também, colocou uma bola na trave, sua importância. Atacou bem o Facão, ia sair na cara do gol. Teve o lance ali que o zagueiro tomou amarelo, fez uma falta dele. Importante. A gente estava reclamando tanto, né, dessa situação dos atacantes. Eu acho que com o Oswaldo, o Fábio que fez no último jogo também.
Valeu. Tá aí a coletiva, é um pouco que a gente entendeu aí, pede desculpa, a qualidade não é padrão Itapuã FM. Reinaldo tentou se posicionar aí, mas não ficou muito bom, mas deu pra ouvir um pouco da coletiva, meu querido Michel Corbacho.
É, exatamente, Fábio, é pensando, né, na sequência, e aí todo mundo realmente preocupado, né, acendendo o alerta com as sequências do que o Vitória vai ter aí, né, na temporada, e com a quantidade de atletas lesionados, outros jogadores, inclusive, titulares e importantíssimos para esse time, mas com CK elevado, e o Vitória tendo pela frente jogos decisivos, jogos importantíssimos, né? Como estávamos falando por aqui. É um Coritiba pelo Campeonato Brasileiro, que o Vitória precisa sim ou sim conquistar pontos. É um Ceará, um jogo decisivo, posteriormente, de quartas de final da Copa do Nordeste. Depois encara um Fluminense fortíssimo, uma das melhores equipes desse Campeonato Brasileiro de Série A de 2026, depois tem o Flamengo em casa pela Copa do Brasil, e a expectativa é que o Vitória coloque o que se tenha de melhor e torcer para que os atletas possam desempenhar um bom futebol e que o Vitória não perca mais nenhum jogador, né, lesionado, porque a gente sabe que o DM está cheio, está lotado, tem alguns jogadores que estão no processo aí de transição, né, retornando, mas ainda precisa de um determinado tempo, ritmo de jogo, né, para voltar a estar a pino, né, para performar como da melhor maneira possível, e torcer para que, resguardando, né, e torcer para que outros atletas não estourem, né, já que estão aí com o índice de carga, né, elevado, mas o Vitória precisa, de qualquer jeito, colocar o que se tem de melhor para as próximas partidas, porque são partidas importantíssimas e decisivas para o rubro-negro baiano, Fábio.
Reinaldo já voltou aí? Tá lá, né?
Estamos aqui.
Pronto. Reinaldo, meu irmão, um abraço, parabéns pelo trabalho, traga seu destaque final do Vitória, grave tudo que você puder gravar aí, que amanhã na nossa resenha às 8 da noite a gente utiliza. Um abraço, boa noite, meu velho.
Fique tranquilo. Valeu, Fábio, um abraço para você, um abraço ao Corbacho, né? A coletiva não ficou legal porque estava sendo filmado. E aí eu não poderia encostar o microfone porque senão ia sair na filmagem do Vitória. Eles não estão fazendo lá pro TV Vitória. Mas vamos nessa, o Vitória já retorna agora, daqui a pouquinho, né? Já vai retornar para Salvador. e a preparação já para o jogo do Coritiba já começou, porque enquanto estava tendo a coletiva, jogadores estavam trabalhando aqui no campo, fazendo aquecimento, jogadores que não participaram da partida, os que participaram fizeram tratamento com gelo ali dentro dos vestiários. É como disse o Jair, é tentar recuperar o Kaiser, para ver se o Kaiser volta, René volta, Ramon, enfim, vamos ver como é que pensa aí esses dois próximos dias, pisando Coritiba no sábado, jogo importantíssimo que o Vitória precisa vencer. Um abraço, Fábio, valeu, por baixo, e vamos nessa, amanhã eu tô por aí.
Valeu, Michel, um abraço pra você, boa noite.
Valeu, Rei, valeu, Fábio, a toda a audiência da Itapuã FM B News, um forte abraço de gol.
Valeu, obrigado, Everton Bruno, amanhã eu volto às 6 da manhã, se a voz permitir. Tchau, gente.
Apito final. Termina a jornada. Itapuã FM. E sai de campo nosso time de craques da Itapuã FM. É Itapuã FM. Encerramos mais uma jornada esportiva. Agradecendo a você, torcedor. A jornada termina, mas a paixão pelo futebol continua. Obrigado e até o nosso próximo encontro aqui no Arena Futebol Itapuã FM. Arena Futebol. Arena Futebol Itapuã FM. Oferecimento ITS Brasil, excelência em internet. Mix Mateus, somos um só coração. BetSul, os melhores jogos da internet estão aqui. Jogue com responsabilidade. BetSul, sua bet de norte a sul. Amigo de verdade está de olho na sua segurança. Neo Energia Coelba, mais por você. E Governo da Bahia, do lado da gente.
Olá, minha gostosíssima companhia. Walter Júnior. Tudo bem, graças ao bom e maravilhoso Deus que está comigo e com certeza também está contigo. Eu sou 10 e você é 100 aqui na rádio número 1 do FM. É a sua ZYC295975 digital. Essa é a rádio que é o amor da Bahia. Está começando o programa número 1 do seu rádio. Na sua. Para você que estava com a equipe de Zé Eduardo aí. Arena Itapuã FM, este super jogo. Estamos chegando a partir de agora, mesmo curtinho. Hoje não tem as melhores. Está começando. Até as 2 da manhã, um pouco curto, mas o relax está chegando. Até as 2 aqui na número 1. Vem se apaixonar. Na sua. Agora 12:17 na Itapuã.